Olá a todos, todas e todes. Eu sou a Natália, estudante do Bacharel em Ciência e Tecnologia na UFABC.
Eu sou a Priscila, também sou estudante do Bacharelado em Ciência e Tecnologia e de Engenharia Ambiental e Urbana aqui na UFABC.
Estamos de volta com mais um episódio, Diálogos Socioambientais, do podcast. E hoje temos como convidado Renzo Taddei, co-autor do artigo Saberes Tradicionais e as Mudanças Climáticas. E temos também como convidado o professor Pedro Jacobi. Vou pedir para você fazer uma breve apresentação, por favor, Renzo.
Ok, obrigado, Priscila, Natália, Pedro, pelo convite. Bom, eu sou antropólogo de formação, né? Transitei por algumas áreas antes de chegar na antropologia, mas hoje eu sou professor de antropologia e, né, de um campo chamado Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal de São Paulo, né, no campus de Santos. E as minhas pesquisas sempre tiveram como foco a forma como as populações, de maneira geral, entendem a atmosfera, questões meteorológicas, climáticas, de um ponto de vista cultural, né? De um ponto de vista da percepção das pessoas, de como as ideias transitam, circulam, como as pessoas interpretam, por exemplo, informação científica, né? Quando a informação científica sobre seca, sobre chuva, chega até elas. E alguns anos atrás, né? No começo eu trabalhei com populações do sertão do Nordeste, né, uma região do Brasil onde chuva é muito importante, então as pessoas prestam muita atenção, sabem muito sobre chuva, sobre como o ecossistema todo, né, está relacionado com questões ligadas à chuva. E depois, mais adiante na minha carreira, eu comecei a me interessar por outros povos tradicionais, né, particularmente os povos indígenas, que está muito bem documentado, né, possui um conhecimento do ecossistema que é incrivelmente sofisticado, né, mas sempre com esse foco em questões ligadas ao clima.
Okay. Obrigada por se apresentar. A gente vai começar então pela primeira pergunta. Então, o Brasil ele se caracteriza não só por ter uma grande biodiversidade, mas também por uma imensa sociodiversidade, com diferentes modos de vida, né? Então, diferentes impactos também. A gente queria saber, na sua percepção, quais os impactos que as mudanças climáticas que elas vêm causando nesses modos de viver, seja na questão religiosa, social e ancestral.
Olha, as mudanças climáticas, né, em conjunção com outras transformações, né, da biosfera, ou seja, da natureza em que a gente vive imerso, afetam todo mundo, né? Não existe nenhuma forma de vida, na verdade, nenhum animal, nenhuma planta, nenhum ser humano que, de alguma maneira, esteja desconectado dessas transformações que estão acontecendo. Porque todos nós vivemos dentro da atmosfera, nós somos parte dela, na verdade, né? Pouca gente pensa nisso, né? Mas quando a gente respira, a gente está participando do processo de compor quimicamente a atmosfera, né? A gente transforma dentro da gente gases e, ao fazer isso, a gente está participando da composição da atmosfera. Mas não é só isso, né? A gente também é parte, por exemplo, do ecossistema das cidades em que a gente vive, né? De novo, pouca gente pensa nisso, mas a gente está sempre se relacionando com outras formas de vida, né? Com animais não humanos, etc. Então, está todo mundo, de uma maneira ou de outra, implicado e afetado por essas transformações. O que acontece é que essa questão da sociodiversidade, né? Uma maneira de entender isso é o fato de que o Brasil é um país onde coexistem uma quantidade muito grande de culturas. E quando eu falo que coexistem culturas, eu não estou dizendo só que, né, não estou fazendo referência àquela história antiga, né, aquela narrativa antiga de que o Brasil é a confluência, né, histórica, né, das populações indígenas com os europeus, com, né, as populações africanas que foram escravizadas trazidas para cá e tal. É muito mais do que isso, na verdade, porque tem muita diversidade dentro desses subgrupos, e o Brasil é uma composição muito dinâmica social, né? Então, isso significa que são muitas maneiras diferentes de entender o que está acontecendo, né? Isso é muito importante. Isso, na verdade, é uma contribuição. É interessante discutir isso, né? Porque a gente está saindo agora de um momento complexo de pandemia, em que o problema da pandemia foi capturado, né, por um debate político que faz com que as pessoas entendam as coisas de maneira muito polarizada, né? Polarizada no sentido de que é como se houvesse só duas alternativas, né? Ou você está de um lado ou você está do outro lado. Eu acho que efetivamente isso estava acontecendo mesmo, né? Quando a gente pensa na questão da vacinação, está muito claro, né? Mas quando a gente olha para uma questão mais ampla, como o clima, a gente vê que o problema é maior, é mais complexo. E a gente precisa de muitos recursos de pensamento, de ferramentas para tentar entender o que está acontecendo, né? E quando eu digo que a gente precisa de recursos de pensamento, eu quero lembrar o seguinte, que a gente usa ideias para a gente entender o mundo, né? A gente não simplesmente só olha para o mundo, a gente olha para o mundo, mas sempre com um referencial, tomando como referência as ideias que a gente tem sobre o mundo, sejam elas teorias científicas, sejam elas narrativas culturais, né, tradicionais, sejam elas ideias religiosas, isso inevitavelmente acontece, né? Agora, a razão pela qual a sociodiversidade é importante é o fato de que, se existe uma coisa que está muito claro hoje, é que nós precisamos explorar todas as possibilidades de compreender e dar sentido ao problema. E não existe segurança, né, de que a gente possa colocar todas as nossas fichas de uma forma só de pensamento, mesmo que seja o pensamento científico. Isso é uma coisa importante. Ou seja, talvez o problema seja tão grande, que a gente. Talvez não, ele é, né? Ou seja, tá muito bem documentado que o problema é o maior problema com o qual a humanidade já teve que se deparar na sua existência, né? E isso demanda, né, a colaboração de formas distintas de pensamento. E assim, isso não é. Isso que eu estou dizendo agora não é só. Sim, uma reflexo de uma certa atitude, né, enfim, né, que valoriza a diversidade cultural, né, a multiculturalidade, é mais do que isso. Quando a gente lê os relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que é um grupo, né, uma instituição relacionada à ONU e a Organização Meteorológica Mundial, a gente lê nesse último relatório que acabou, né, recentemente, o ciclo de revisão dele, está muito claro ali o fato de que não é possível pensar em diagnosticar o problema e elaborar estratégias de adaptação sem tomar em consideração os modos tradicionais de vida e as formas de conhecimento dos povos tradicionais. Tem muitas formas de interpretar o que significa isso, né? A forma como eu interpreto isso é essa maneira, como eu já disse, né? É o fato de que o problema exige uma colaboração de diversas formas distintas de pensar, porque existe uma probabilidade bastante grande de que as ferramentas de pensamento, as tecnologias de pensamento dos povos indígenas consigam abarcar um segmento da realidade que possivelmente esteja fora do radar da ciência, né? Isso é uma questão importante de reconhecimento, né? A grande parte das pessoas aprende na escola, às vezes até indiretamente, né? Ou seja, intui a partir das aulas de física, química, biologia, e tudo que existe no universo está no radar da ciência. Mas a gente tem que lembrar que o número de cientistas no mundo é finito, né? A gente não tem um número infinito de cientistas. O número de laboratórios fazendo pesquisa também é finito. Eles só conseguem prestar atenção em certa quantidade de coisas. Mesmo que seja muito poderoso, né, o que a ciência faz, existe um limite, né? E é bastante provável, né, que, inclusive pela história do desenvolvimento das ideias científicas, as atenções científicas sejam voltadas para uma certa parte da realidade, né? Uma parte que é importante para a gente, né? Tem a ver com recursos naturais, etc. Mas, como eu disse, o problema é maior do que isso, né? Daí a necessidade de tomar em consideração a possibilidade de que modos tradicionais de conhecimento sejam capazes de não só perceber, mas também entender algumas dimensões da realidade que a ciência nunca se dedicou, né, a explorar de maneira sistemática.
Sim, eu acho que isso que você comentou no começo é da gente não se considerar parte da natureza também, né? E a gente vê realmente que, querendo ou não, a ciência ela tem um viés, né? E que É difícil a gente não escapar dele assim. E a gente acaba vendo realmente esse apagamento dos conhecimentos tradicionais. E às vezes até eles sendo incorporados no meio científico, mas colocados como se fosse realmente uma criação dessa pessoa, desses né, grupos de pesquisa, mas não mostrando que esse conhecimento veio dos povos tradicionais, né? E acho que isso que você comenta é muito importante da gente realmente encarar o problema de várias perspectivas possíveis para a gente poder avançar nessa questão. Legal. Bom, Renzo, atualmente os conhecimentos e saberes dos povos tradicionais não são levados, né, em consideração, como já foi dito, né, no, nos planos de ação contra as mudanças climáticas. A quem interessa manter os povos tradicionais isolados e sem participação ativa nesses processos de decisão?
É uma pergunta muito boa, mas ao mesmo tempo muito complexa, porque ela não envolve só a ciência, né? Quando a gente pergunta a quem interessa, a gente está trazendo para dentro da equação outros agentes sociais, né? Outras, enfim, estamos falando, obviamente, da questão dos governos e como os governos, em função, né, da maneira como os estados se configuram no mundo contemporâneo, o quão dependentes eles são de relações econômicas, né? Que, portanto, os coloca em relação de dependência com grandes corporações. Então, isso cria um cenário muito complexo em que a ciência, em geral, tem uma capacidade muito limitada de ação, né? Isso é a primeira coisa importante, né? Então, é claro e óbvio que existem grandes corporações multinacionais historicamente, né, dedicaram esforços e recursos para combater a ciência do clima, financiaram o negacionismo. Isso está muito documentado. Isso não é acusação de em função de algum tipo de polarização política. Não, isso está efetivamente documentado, né? Não tem nenhum tipo de ambiguidade com relação a essas questões, né? Então, inclusive, está muito bem documentado a maneira como as corporações ligadas à indústria do petróleo acabaram se utilizando de estratégias de manipulação da opinião pública que tinham sido desenvolvidas pela indústria do tabaco anteriormente. Porque houve em termos de debates científicos em relação com regulamentação política, houve, né, grandes. Um processo jurídico nos Estados Unidos ligado a isso, né? E aí foi o um momento em que a indústria do tabaco, do fumo, né, inventou estratégias ali de para confundir a opinião pública, né, para afetar o processo político, que a indústria do petróleo acabou utilizando depois, né? Então isso é uma questão, né? O Brasil vive um contexto complexo. Está ligado ao fato de que a saúde econômica do país e do governo está muito visceralmente ligado à produção econômica do agronegócio, né? O agronegócio não é uma coisa só, né? Não é um bloco homogêneo. O agronegócio é uma atividade econômica muito grande, é um setor muito grande com bastante diversidade interna aí, né? E a quantidade de dinheiro produzida pelo setor do agronegócio, em geral, é maior do que o crescimento ou decrescimento da economia brasileira, né? Então, assim, efetivamente, isso, de certa forma, no curto prazo, pelo menos, acaba colocando o governo, independente das opções, né, políticas do governo, como tendo que, de certa forma, né, manter certos padrões de ocupação do território, por exemplo, do solo, né? Assim, não tem muita dúvida hoje no mundo da ciência que a grande agricultura, a monocultura extensiva, ela prejudica a saúde do solo, né? Assim, todo mundo sabe isso, né? Está muito bem documentado. O tipo de agricultura que não prejudica a saúde do solo é a agroecologia. Então, assim, claramente, no longo prazo, né, é preciso que, né, as economias nacionais se transforma lentamente rumo a alguma coisa como a agroecologia, né? Como o pensador quilombola, Nego Bispo, fala o tempo inteiro, né? A agroecologia basicamente é a forma de agricultura dos quilombolas e dos indígenas, né? E como diz o Nego Bispo, não precisa nem de nome novo para isso, né? Que a gente chama de agroecologia. Ele fala, a gente faz isso há centenas de anos, não precisamos de um nome novo, né? Mas É o que eu digo, né? Então, assim, não dá para. Eu acho que o governo se vê um pouco amarrado na questão de fazer esforços muito grandes para transformar rapidamente o panorama da produção agrícola em função de ou seja, o que eu estou querendo dizer é se a renda do governo cai, o governo fica sem dinheiro para colocar em hospital público ou em educação. Então, assim, a coisa não é simples, não é? Mas não tem muita dúvida a respeito de qual é o sentido em que as coisas têm que seguir, né? Dito isso, existe um setor do agronegócio que desmata. E desmata a Amazônia, né? Que bota gado onde era floresta, né? Ou soja, né? Que polui rio. Então, assim, em termos da presença dos povos indígenas, né? E é forte em setores conservadores da política brasileira, né? Uma ação política contrária e de ataque aos povos indígenas, inclusive de ataque jurídico, né? Então, a gente vive hoje. O Brasil vive hoje o drama da questão do marco temporal, né? Que é um debate criado dentro do Congresso Nacional, uma agenda conservadora, que está tentando, né, instituir a distribuição, né, territorial dos povos indígenas de 1988, quando a Constituição foi ratificada, como um marco de referência para a regulamentação das terras, o que é uma violência, né? É uma violência jurídica sem tamanho, né? Então isso assim, eu tô começando a minha resposta, mas fazendo uma curva por fora da ciência. E quando a gente entra na ciência, a ciência também é uma coisa muito heterogênea, né? A gente não pode falar de que a ciência é uma coisa. O mundo universitário, a universidade na verdade deveria se chamar multiversidade, né? Porque tem muita diversidade dentro da universidade. Então, existem amplos segmentos, né, da produção científica nas ciências sociais, por exemplo, e nas humanidades, que se declaram abertamente aliados à causa indígena e promovem, né, ações, de apoio, às agendas, políticas e sociais dos povos indígenas, seja, no que diz respeito à promoção e da visibilidade do conhecimento indígena, da importância do conhecimento indígena, seja em ações mais propriamente políticas, né, de assessoramento jurídico, essas coisas todas dentro dos embates que existem, né. Agora, existem outros setores da universidade que são setores que atuam inspirados por uma agenda um pouco mais positivista, né, uma agenda que herda certas concepções de ciência do século XIX, talvez eu diria, né? Não que a ciência que eles fazem seja do século XIX, não é isso, né? Mas pelo embasamento epistemológico do que está sendo feito ali, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a ideia, né, para voltar no que eu mencionei antes, a ideia de que a ciência consegue ver tudo e que não existe nada no universo fora do radar da ciência é uma coisa que não dá para comprovar empiricamente, né? Mas ao mesmo tempo é um credo muito fortemente presente entre algumas áreas da universidade, né? Então, isso induz algumas pessoas a acharem que qualquer coisa que um xamã indígena fale, por exemplo, né, se a ciência se dedicar a entender aquilo, vai falar melhor, mais sofisticado. E que, né, a maneira como o xamã fala é simplesmente uma manifestação cultural ou mitológica no de determinado povo. Isso é uma maneira de não escutar o que o xamã está falando, né? Ou seja, quando a gente encontra diversidade, né, alteridade, algum tipo de manifestação cultural que é diferente do que a gente está acostumado, e a gente rapidamente chama aquilo de mito, ou de cultura, ou mesmo de visão de mundo, é uma maneira da gente não escutar o que está acontecendo ali, né? E, infelizmente, essa pressuposição que é impossível de ser testada, que a ideia de que a ciência pode acessar qualquer coisa do universo é uma barreira para que as pessoas escutem. Entendeu? Então, assim, isso é um embate dentro da academia, né? Um embate dentro da universidade, né? O que eu costumo dizer é que grande parte dos cientistas que se comportam dessa forma, né, que já pressupõem de antemão que não tem nada de interessante para escutar, né, dos povos tradicionais, eles sequer leem filosofia da ciência. Porque, se eles lessem filosofia da ciência, eles iam ver que, né, dentro mesmo da produção acadêmica, de corte mais ocidental, né, existe a crítica desse tipo de pensamento absolutista, né, que só existe uma maneira correta de entender a realidade, né? Isso é uma coisa. E a gente tem alguns outros filósofos no Brasil. Uma filósofa importante é a Débora Danosky, né, que é da PUC do Rio de Janeiro. E ela escreveu um livro junto com o antropólogo Eduardo Dias de Castro, e eles colocam ali de uma maneira muito contundente. E o que eles colocam ali é o seguinte: o modo de pensar que criou o problema é o mesmo modo de pensar que a ciência usa hoje para tentar resolver o problema. Será que a gente consegue resolver um problema usando o mesmo modo de pensar que criou o problema? Essa resposta não é óbvia, né? Essa resposta não é óbvia, é uma questão complexa, mas é uma questão que vale a pena ser colocada, né? Porque o que eles colocam no livro é: talvez a gente não tenha as ferramentas de pensamento, as ideias que nos ajudam a entender o problema na sua natureza, e se isso for verdade, a gente precisa da ajuda de quem pensa diferente. E aí isso abre, né, a possibilidade da incorporação de filósofos e autores indígenas dentro do universo universitário. E se a gente olhar os últimos anos, né, existe um reconhecimento, não só em virtude de uma grande quantidade de acadêmicos indígenas, né, ou seja, gente que faz a carreira acadêmica dentro da universidade, mas também pensadores indígenas que ganham títulos de doutor honoris causa, por exemplo, né, pela sua contribuição, que é uma contribuição que não necessariamente joga o jogo epistemológico, né, de pensamento da academia. Então, gente como Ailton Krenak, por exemplo, tem dois títulos de doutor honoris causa, o Davi Coppenole também recebeu dois, tem vários outras lideranças, né, e pensadores indígenas que... Isso é um reconhecimento da academia, né, ou seja, é um título dado pela academia e que reconhece que o saber desses pensadores é, no mínimo, tal, em um nível da titulação mais importante da universidade, que é a titulação de doutor, né?
Aproveitando a tua fala, eu queria também te perguntar assim, tua visão de futuro em relação ao engajamento desses atores e do seu diálogo com a academia, não? Ou seja, você falou do Ailton Krenak e levando em conta a reflexão dele, que tem sido multiplicada não só nacional, mas internacionalmente, não? A importância que tem toda essa discussão que ele traz também. Queria te ouvir um pouco sobre, queríamos te ouvir um pouco sobre isso também.
Isso é muito importante, né? Porque a própria concepção do que é o conhecimento é outra. Então, isso é um desafio para o mundo da universidade, e eu acredito que isso vai acabar, no mínimo, enriquecendo muito a forma como a gente entende as múltiplas maneiras de conhecer, né? E em última instância, eu acho que pode transformar, inclusive, a forma como a gente entende o conhecimento. O que que eu estou querendo dizer, né? Existe um livro muito importante, escrito por uma antropóloga da Nova Zelândia, que é uma indígena Maori. O nome dela é Linda Smith, né? E o título do livro é Decolonizando os Métodos, né, de Pesquisa. Ela publicou o livro em inglês, né? Mas ela coloca uma coisa muito importante naquele livro. O que ela coloca é o seguinte: a ideia de que existe uma separação entre pensamento e matéria, né? Ou uma separação entre linguagem e matéria, que é a maneira como a gente fala sobre as coisas, né? A maneira como a gente usa a língua, não está necessariamente ligado às coisas materiais. Isso é o que permite a gente achar que eu posso produzir conhecimento num lugar e levar ele para outro lugar e que nada vai acontecer, né? E que o conhecimento que eu vou produzir no Brasil tem que ser idêntico ao que eu vou produzir no Japão, por exemplo, se estiver tratando coisas como física, né? Então, assim, essa circulação livre do conhecimento, que se manifesta, por exemplo, na ideia de que eu achar legítimo que eu posso simplesmente chegar numa aldeia indígena, entrevistar uma pessoa, né? Ou entrevistar várias pessoas, depois eu volto para a universidade e escrevo um artigo público. E esse, assim, para mim, parece a coisa mais simples e legítima do mundo. Eu, né, estou fazendo meu trabalho científico. O que a Linda Smith mostra para a gente é o seguinte: bom, isso, o que está implicado nisso é uma certa compreensão do que é a linguagem, do que são as ideias, e que é muito característica do mundo ocidental, que separa linguagem e ideias. Dos povos indígenas, de maneira geral, em cada povo de maneira diferente, né, porque eles são todos diferentes entre si, mas, de uma maneira geral, existe não só indígenas, povos tradicionais, inclusive povos tradicionais europeus, né, populações tradicionais europeias. Existe a ideia de que o mundo não é exatamente assim, que a relação entre as palavras e as coisas é muito forte. Então, por exemplo, em qualquer lugar, eu morei nos Estados Unidos alguns anos, né, estudei lá, eu lembro que uma vez houve uma seca muito grande, no sul dos Estados Unidos, e o governador do estado do Arkansas, do Arkansas, né, foi à televisão para pedir para as pessoas rezarem para chover. Ou seja, que tipo de pensamento, de compreensão a respeito do vínculo entre palavras e as coisas do mundo existe quando alguém reza para que chova? É outra conexão entre falar e o mundo, né? E é uma conexão em que as coisas estão mais fortemente vinculadas, não que nem essa da ciência. Então, o que a Linda Smith coloca para a gente é o seguinte: existem histórias importantes para os povos indígenas que não podem ser contadas em qualquer lugar. Tem um lugar certo para contar a história. Existem informações que não podem ser dadas para qualquer pessoa, né? Então, assim, você percebe uma outra compreensão do que significa ter conhecimento. Então, essa pressuposição da ciência, né, de que conhecimento é sempre uma coisa só, e essa coisa desvinculada da realidade, que pode circular, isso é uma coisa que, né, a incorporação de pensadores indígenas para dentro da universidade vai problematizar, né? Assim, inevitavelmente isso tem que ser discutido. Isso não significa que a maneira mais ocidental de entender conhecimento não continue sendo produzida, né? Mas é importante que seja produzida de maneira responsável e tomando em consideração, né, o fato de que é muito claro hoje que os povos indígenas têm autonomia sobre o próprio conhecimento. Então, são, né, os detentores do conhecimento indígena que devem dizer como é que o conhecimento indígena vai ser usado. E se eles disserem que existe alguma coisa que não pode ser publicada, essa coisa não vai ser publicada e acabou, ponto, né? Não tem discussão, né? Então, assim, isso é realmente uma questão muito importante. Por que não foi assim que a ciência se desenvolveu ao longo da história, né? Isso é um momento importante de transformação da própria consciência dos cientistas, inclusive dos cientistas sociais, né? A respeito de como o conhecimento é gerado, como ele circula, né? O que é feito do conhecimento.
Boa, obrigada. A próxima pergunta, você comentou um pouquinho nas questões anteriores, mas a gente queria saber também o que você acha que qual é o papel assim, dos cientistas e da universidade em si para ajudar a manter os saberes.
Isso é uma questão interessante, né? Interessante porque existe, por outro lado, né, em paralelo a tudo isso que eu disse anteriormente, existe, por outro lado, muitas situações em que as lideranças indígenas e, né, os pensadores indígenas, eles valorizam o fato de que existem arquivos acadêmicos de conhecimento indígena, né? Muito recorrentemente, esses arquivos foram criados não seguindo normas éticas apropriadas, eventualmente até eram apropriadas para o momento em que foram produzidos, né, mas que hoje já não seriam mais assim. Mas existem situações, por exemplo, em que as violências, né, os avanços da sociedade não indígena sobre territórios indígenas, né, a maneira como recorrentemente as populações indígenas são dizimadas, isso acaba gerando coisas como, por exemplo, o desaparecimento de línguas indígenas, né, e desaparecimento de formas de conhecimento. Às vezes, os indivíduos não são necessariamente assassinados, né, mas existe o que aconteceu historicamente no Brasil é que houve um esforço grande para que indivíduos abandonassem, né, deixassem de fazer uso do seu conhecimento indígena e adotassem a língua portuguesa, formas urbanas integradas em sociedade capitalista de funcionamento e tal, e às vezes isso era feito na base da violência, né? E o que acaba ocorrendo é que em alguns, se a gente olhar o número de povos indígenas, o número de línguas indígenas, né, existem. No último censo, o que a gente tinha ali era cerca de 305 povos indígenas e por volta de 160 línguas indígenas, né? Ou seja, isso já é uma demonstração incrível da sociodiversidade brasileira, né? Vamos arredondar isso, porque obviamente é difícil que essa conta seja feita com muita exatidão, né? O próprio contorno de uma língua de outra, às vezes é complicado, porque as línguas são muito parecidas e tal, mas se são 160 línguas indígenas, o Brasil tem 161 línguas, né? Ou seja, a língua portuguesa é só uma das 161, para a gente entender como é rica essa diversidade cultural. Mas o que acontece é o seguinte: existem povos indígenas que não falam suas línguas originárias. Eles não deixam de ser povos indígenas. Então, a pessoa, para ser indígena, não precisa falar uma língua indígena, né? Existem outras dimensões, inclusive garantidas por lei, a respeito, né, do reconhecimento. Uma das dimensões mais fundamentais é a autodeclaração indígena, né? E também existe a questão dela estar fundamentada em algum tipo de continuidade histórica com populações pré-invasão europeia, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, existe, às vezes, o que se vê é que depois da Constituição de 1988, em que efetivamente os povos indígenas ganharam direitos, né, os direitos foram reconhecidos, né, ainda que recorrentemente eles não sejam colocados em prática, mas pelo menos constitucionalmente eles existem, houve uma reversão desse processo, né, de ataque e dizimação dos povos. Não uma reversão completa, porque em termos econômicos, né, e no que diz respeito aos territórios, a situação ainda é terrível, mas de alguma forma, né, o reconhecimento do território teve impactos positivos, né? E às vezes, inclusive, impactos positivos no sentido da reavivação de culturas indígenas. E às vezes, os arquivos científicos foram importantes para isso, né? Às vezes, os próprios indivíduos indígenas se amparavam no fato de que uma parte da sua própria cultura estava registrada em arquivos universitários, né? Em arquivos. Então, assim, essa é uma relação que é uma relação complexa, porque, como eu falei, a universidade não é uma coisa só, são muitas, né? Cada disciplina, cada departamento tem formas diferentes de trabalhar. Mas o que eu não tenho sombra de dúvida é que, quanto mais o tempo passa, mais a universidade vai se transformando numa multiversidade, né? Diferentes formas de conhecimento vão sendo reconhecidas, e a gente tem que lidar com as implicações a longo prazo, né? E no que diz respeito à mudança climática, se a gente olhar, por exemplo, a forma como a comunidade científica internacional, de cientistas do clima, né, pensa a incorporação de conhecimento indígena, é muito tímido, né? É uma coisa muito muito pequena ainda, né? Porque existe muita dificuldade em entender o pensamento indígena, porque ele não reproduz pressuposições do pensamento ocidental, né? Então, o que se vê bastante é o seguinte, né? Os cientistas pedindo, né, para os indivíduos indígenas, para as comunidades, para descreverem como o ecossistema está se transformando em função da mudança climática, né? E todo mundo está observando isso, não precisa, a pessoa não precisa ser indígena. Aqui os indígenas estão falando sobre isso há muito tempo, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Os ecossistemas estão se transformando, né? Então, por exemplo, né, o momento de floração das águas, o momento de migração dos animais, né, o momento da cheia dos rios, essas coisas lentamente vão se transformando em função da mudança climática. E as pessoas indígenas percebem isso, né, de maneira muito precisa, por estarem no território observando isso o tempo inteiro, né? E a ciência tem muito interesse em que essas observações sejam documentadas, né? Então, tem alguns grupos de pesquisa fazendo isso de maneira sistemática e ampla, ou seja, enviando pesquisadores para diversos lugares do mundo, e esses pesquisadores visitam aldeias indígenas e pedem para as comunidades descreverem como eles estão percebendo as transformações do ecossistema, né? Então, assim, essa é uma forma de integração do conhecimento indígena com o conhecimento científico que é relativamente tranquila, né? Tomando em consideração aquilo que eu disse antes, né, que nem todo conhecimento indígena é passível de circular livremente e tal, mas no que diz respeito a essas observações do ecossistema, isso é uma coisa muito superficial, né? E aí que está o problema. Se você continua a conversa dos povos indígenas, ou se você lê um autor como, por exemplo, Ailton Krenak, o que ele tem a dizer é muito mais do que isso. Não para aí, né? Não para em se o animal está voltando no tempo certo da migração ou não. É muito mais. E aí, o que que os pensadores indígenas têm a dizer? Eles têm críticas muito contundentes à maneira como o mundo ocidental pensa a realidade, inclusive à maneira como a ciência pensa a realidade. Então, por exemplo, talvez a coisa mais imediata é assim: o ser humano se comporta, de uma maneira geral, ou quando eu digo ser humano, estou dizendo o ser humano das sociedades não indígenas, ocidentais ou ocidentalizadas, como é o caso do Brasil, capitalistas, se comportam em relação à natureza de que forma? Pressupondo que o ser humano é especial, diferente e que tem direitos que nenhum outro ser tem. Então, por exemplo, o ser humano nas sociedades capitalistas se dá o direito de explorar todas as outras formas de vida. Seja em coisas como, por exemplo, a pecuária extensiva, né, criando gado em grande quantidade, né, e em situações que recorrentemente os ativistas de direitos animais e alguns pensadores indígenas equivalem à escravidão, né? Seja a forma como os animais são tratados no laboratório científico. Né? Então, e aí, ou seja, por que que pensadores indígenas são tão críticos disso? Porque nas filosofias indígenas, a localização do ser humano dentro da realidade é outra. O ser humano não é alguém que está acima dos outros seres. O ser humano está no mesmo nível de existência. Tem o mesmo direito dos outros seres. Ou seja, o ser humano não tem mais direito do que os outros existentes. Tem os mesmos direitos. E a razão pela qual as coisas se dão assim é que, recorrentemente, os povos indígenas entendem que os outros seres, outras formas de vida, os animais, né, as plantas, às vezes coisas da natureza como rios, isso varia muito, né, de povo para povo. Mas existe a ideia de que esses seres têm uma intencionalidade, eles têm algum tipo de consciência, que a gente não consegue entender o que é, mas eles têm as suas vontades, as suas agendas, têm uma certa intencionalidade. De modo que, se o ser humano vai se relacionar com esses seres, não é uma relação de um ser inteligente com matéria inerte, né? Com um ser que não pensa. Não, é a relação entre dois seres inteligentes. E isso por si só implica no fato de que a relação fica mais complicada. Então, por exemplo, o Ayrton Krenak recorrentemente se refere ao Rio Doce, que é o rio que passa perto da aldeia Krenak, né? Como sendo seu avô. Ou seja, que existe uma relação de parentesco entre ele, como indivíduo Krenak, e o rio. Né? Ou seja, quando a natureza é entendida dessa maneira, que tipo de relação você constitui com o rio? É uma certa relação, certo? Bom, o que foi que houve em São Paulo, na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, na década de 30, os engenheiros decidiram inverter o curso do rio Pinheiros, fazer ele correr ao contrário. Ou seja, onde que vocês ouviram alguém falar em inverter o curso de um rio, fazer o rio correr contra a gravidade? Bom, os engenheiros fizeram isso em São Paulo para levar água para a represa Billings, que, né, naquele momento abastecia a cidade. Isso continuou ocorrendo durante 60 anos. Se vocês estiverem na cidade de São Paulo, bem mais ou menos na metade da Marginal Pinheiro, existe uma usina elevatória ali. O que aquilo ali fazia? Bombeava água para cima, para ela continuar correndo em direção à nascente. Né? Senão, a água não corre contra a gravidade. Né? Você precisa fazer, ou seja, tinha uma série de comportas e uma usina elevatória para fazer a água subir e continuar correndo contra. Então, a pergunta que eu faço é: como é que a gente pensa um rio se a gente acha que a gente pode simplesmente chegar lá e inverter o curso dele? A gente pensa no rio como? Simplesmente como um agregado de moléculas de água, H2O. Não é assim que a ciência pensa rio? Um monte de molécula de H2O junto. Pois é, se a gente entende o rio dessa maneira, a gente comete qualquer tipo de violência contra o rio. Porque a gente esvaziou ele completamente de qualquer dimensão significativa da existência. O que os pensadores indígenas dizem para a gente, o Ayrton Krenak diz isso o tempo inteiro, o Davi Kopenawa diz isso o tempo inteiro, é: a sociedade ocidental esvaziou o mundo espiritualmente, deixou o mundo completamente vazio. Isso é pré-condição para cometer todas as violências contra a natureza. E qual é o resultado previsível disso? A destruição do planeta inteiro. Ou seja, por que que os povos indígenas são considerados os guardiões da floresta? Não é porque eles gostam de natureza, não. A categoria natureza, em geral, nem existe nas línguas indígenas. Não é isso, é porque os outros seres são seres com os quais eles têm que se relacionar em condições de igualdade. Isso não significa que eles não cortam árvores, eles, obviamente, eles cortam. Mas cortar uma árvore é outra coisa, tem que ser feito com respeito. Né? Os povos indígenas americanos, eu nunca escutei em nenhum lugar de que exista um povo indígena das Américas, de uma maneira geral, que seja vegetariano. Comem carne, mas o ato de caçar é feito com consciência. Quando os pensadores indígenas olham para a nossa pecuária, é um troço horrível, né? Porque a gente não toma em consideração nada a respeito de cada um daqueles animais. Povos indígenas em condições tradicionais de existência, porque também existe essa questão, né? Existem indígenas em todo quanto é tipo de contexto de vida, né? Existem os indígenas que são indígenas, etnicamente falando, de nascimento, mas que acabam adotando outras formas de vida. Mas em condições tradicionais de existência, o indígena tem que cuidar muito bem do corpo do animal abatido. Né? Não só o indígena, se você conversa com seringueiros, por exemplo, alguns colegas meus fazem pesquisa com seringueiros, seringueiro também caça de maneira geral, né? E assim, se não tratar o corpo do animal com todo respeito, existem normas a respeito de como tratar um animal abatido, a pessoa fica panema. O que é panema? Ela fica amaldiçoada, não consegue caçar mais. É um tipo de maldição que afeta a possibilidade da pessoa caçar, né? É como se fosse uma punição do caipora, que é uma entidade metafísica importante, né, brasileira, das florestas, né? O que o caipora coloca? A necessidade de tratar bem os animais, né? Se você pode caçar, pode, mas quanto que você caça? Só o que você precisa. E não pode fazer o animal sofrer. Então, assim, essa relação de responsabilidade, de tomar responsabilidade pelo fato de que o outro ser vai morrer por minha causa, mas eu preciso que ele morra para me alimentar. Existe uma questão de tomar responsabilidade sobre isso, né? Que muda a relação com a natureza. O que a gente faz? A gente dizima a natureza por atacado. E a gente não quer pensar nisso. Então, a gente esconde os matadouros. Onde é que tem matador em São Paulo? Quem é que vê vacas sendo abatidas em São Paulo? É tudo escondido para as pessoas não verem. Né? E elas acabam nunca tomando responsabilidade. Ou seja, é uma relação com outras formas de vida que é irresponsável. Isso são os indígenas dizendo para a gente. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Trazer o indígena para a universidade não é só para fazer festa, né, de que agora é uma universidade inclusiva, e pedir para eles dizerem, né, se os animais estão migrando na hora certa ou na hora errada. A gente tinha que escutar as críticas. As críticas são muito duras, né, porque dizem respeito à estrutura da nossa sociedade e dos nossos pilares de pensamento. Mas, como eu mencionei, né, gente como a Débora Danóris, Eduardo Vieira de Castro, alguns pensadores internacionais, estão absolutamente convencidos de que, de alguma maneira, a gente precisa adotar esses parâmetros indígenas de pensamento, que não são só indígenas, né? Existem algumas outros povos tradicionais que também pensam assim, né? Talvez uma maneira de colocar isso ao contrário, não é que os indígenas pensam assim. É como se eu talvez pudesse dizer, o planeta inteiro pensa assim, com exceção da civilização capitalista industrial moderna. Então, assim, o que é o um ponto fora da curva é aquela sociedade, né, materialista industrial moderna que se originou na Europa e acabou se espalhando para o mundo inteiro, né? Porque em qualquer lugar que a gente vá, as populações tradicionais, de uma certa maneira, muitas variações, obviamente, mas tem essa percepção, né, de que não é que o ser humano tem direito a qualquer coisa. Não, não, a gente tem que pedir licença para estar aqui, na verdade. Porque a gente precisa disso que a ciência chama de serviços ecossistêmicos, né? A gente precisa disso. Então, e a gente não vai conseguir garantir a continuidade dos serviços ecossistêmicos com essas estruturas de pensamento, né, que a gente acabou andando. Então, assim, é importantíssimo ter os povos tradicionais no debate, né, os povos indígenas, os pensadores, sabendo que esse debate vai ser complicado, né? E é complicado, inclusive, porque a gente não tem tempo. Não é que a gente tem o resto da eternidade para ficar discutindo sobre essas coisas. Não, a janela de oportunidade é muito curta, assim, porque, né, a gente está vivendo a pior onda de calor provavelmente da história recente desse planeta. Sim, centenas de milhares de pessoas vão morrer agora, estão morrendo nesse momento em função das ondas de calor na Ásia, na América do Norte e na Europa, né? E a coisa vai virar porque daqui a 6 meses o verão vai estar aqui embaixo. Então, não tem tempo, né? A gente precisa trabalhar todo mundo junto nisso.
Sim, e você comentou isso que começou na Europa, esse modo de produção, e realmente ele foi. Acabou que ele, nos países, principalmente que são considerados, né, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ele foi imposto, né, não foi um processo natural, ainda mais porque a gente sofreu esse processo de colonização, né. E aí é muito importante e tem essa dificuldade realmente de trazer essas visões. Até pela dificuldade de acesso, né, das universidades. A gente não tem tantas universidades públicas assim, por exemplo, aqui em todos os estados, ou que sejam próximos. Geralmente elas estão concentradas na parte central, né, da cidade, dos estados, das cidades. E também a gente faz essa exclusão em relação a esse método, né, que você fala em relação à caça. E aí, como pra gente, assim, tinha até aquela piadinha há um tempo atrás, tipo, ah, mas de onde vem o frango? Ah, veio do supermercado. Porque a gente tem essa desconexão, né? A gente não é a gente que tá matando o animal para nossa alimentação. Ele é produzido em larga escala, numa forma que pra gente é apresentada, né? Tem aquela propaganda de que tem aquele cuidado com os animais, mas a gente sabe que, na verdade, não. Muitas vezes, não há condição nenhuma, né, de uma boa vida para esses animais, né? Que tu tem essa lógica realmente de produção em larga escala e o mais rápido possível, né? E acho que é isso, assim, né? A gente tem que realmente avançar muito nesse debate. Acho que com esse bate-papo, assim, ajuda bastante também, porque são questões que não estão no nosso dia a dia, né? Não vai estar passando, dificilmente vai ter matérias no jornal que vai abordar essa visão, né? E acho que realmente a universidade, assim, tem esse papel realmente de, como você falou, está cada vez mais se tornando esse debate mais diverso, principalmente agora que a gente tem essas políticas de inclusão, mas realmente a gente está dando passinhos pequenos, mas que a gente vai caminhando sempre assim, realmente trazer essas outras visões, né? E a gente conseguir também modelar o modo de fazer ciência, né? E trazer esses outros conhecimentos, esses outros saberes também, e conseguir incorporar e mudar a nossa realidade também.
Bom, queria comentar também que os povos tradicionais, como os povos indígenas, né, eles são detentores de muito conhecimento, né, como a gente já comentou, conhecimentos medicinais, da flora, da fauna, e, assim, é muito importante, vai agregar muito, né, às universidades, à sociedade, essa aproximação com esses povos, né. Tanto a ida, né, assim, trazer esses povos para a universidade, como também fazer o processo inverso, né, essa questão do conhecer para ter esse cuidado, né, conhecer de perto para falar assim, nossa, é importante o trabalho que eles fazem, né, que na verdade não é um trabalho, assim, enfim, é muito importante para a nossa sobrevivência aqui no planeta, como você mesmo já disse, Renzo. Infelizmente, não é nada motivador, não é as pesquisas, né, informam que daqui a alguns anos, não muitos anos, né, até mesmo hoje a gente percebe isso, que vem afetando muito as mudanças climáticas e não tem para onde correr, né? A gente tem que mudar para ontem, e os povos tradicionais, eles têm um grande papel aí junto com a comunidade científica.
Reverter esse processo. É isso. A gente queria agradecer a sua participação, né, sua participação, você ter aceitado esse convite, né? E acho que esse bate-papo a gente conseguiu, né, trocar diversas ideias, assim. Acho que a gente vai conseguir também influenciar as pessoas que ouvirem o podcast, repensar, né, os modos de produção, como são incorporados os saberes e os conhecimentos indígenas e os povos tradicionais também, e essa relação, né, com as mudanças climáticas também, que está cada vez mais latente para a gente.
É isso, obrigada, Renzo, e obrigada a todos que forem ouvir o podcast.
Eu que agradeço. Obrigado, gente.
Até mais.
Até mais.